suas considerações, pela sua
generosidade. Bem-vindo de volta, você que nos acompanha, nos ouve pela rádio Jovem Pan News, agora 1:02 pela rede Jovem Pan News. Seja bem-vindo de volta. Vamos lá para a coletiva do Palácio dos Bandeirantes, governador de São Paulo, João Dória, falando.
Muito das suas entrevistas também. Vamos agora ao doutor Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, com os números de hoje do coronavírus em São Paulo e no Brasil.
Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Antes de colocar os números da saúde, eu só gostaria de fazer um pequeno comentário, que é da satisfação, como secretário da Saúde, de estar aqui nesse dia histórico para nós. E desde o início do nosso mandato, nós temos perseguido todas essas questões que são a melhoria da assistência para a população. Aqui, no caso desta epidemia, todos os dias, desde março, estamos aqui falando no Fique em Casa, Use Máscara, como uma arma única que nós temos para prevenir a doença. E do lado do tratamento, a melhora da estrutura do sistema hospitalar, no sentido de dar assistência àqueles que ficarem doentes. Agora nós temos uma nova perspectiva, dada pelo Instituto Butantan, e por isso que eu gostaria de, pela honra de ser o secretário da Saúde, agradecer a oportunidade ao governador e justamente também parabenizar o Instituto Butantan e o Covas na sua direção. Muito obrigado por esta oportunidade. Falando com relação aos números de hoje, nós temos no Brasil 772.416 casos, 39.680 óbitos, né? Em São Paulo, nós estamos com 162.520 casos e com 10.145 óbitos. De ontem para hoje, os novos casos cresceram 3,8% e os óbitos 2,8%. O que eu venho colocando para vocês todos os dias, que nós estamos sempre nesta faixa de crescimento, de velocidade de crescimento. As nossas taxas de ocupação para UTI, leitos de UTI, no estado de São Paulo está em 69,4% e na grande São Paulo 77%. Internados em UTI, nós temos 5.211 pacientes e em enfermaria 8.085 pacientes. Esses pacientes internados são já confirmados ou como casos suspeitos, né? E daqueles tratados, nós, no nosso sistema de atenção à saúde, 30.383 altas hospitalares. Obrigado, governador.
Muito obrigado ao nosso secretário da Saúde. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelas considerações também. É um orgulho ter você como parte dessa nossa equipe. Doutor Guilherme, que já dirigiu os dois maiores hospitais privados do país, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein, e hoje fazendo a sua experiência pública com enorme distinção à frente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Nós vamos de imediato para as perguntas, são 13:05. Este é o grande tema da nossa coletiva de hoje. A Patrícia Ellen e o Marco Gnoli estarão aqui à disposição também para participar, respondendo ou complementando respostas às perguntas dos jornalistas. O primeiro veículo de comunicação é a TV Globo, Globo News, com o jornalista William Cury. Will, boa tarde, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor.
Eu tenho algumas perguntas aqui, principalmente sobre a vacina, claro. Eu queria saber em relação às fases da vacina. Ela teve a fase 1, fase 2 na China. Por qual razão que a fase 3 vai ocorrer aqui no Brasil e não também lá na China, né, onde ela começou a ser testada? E ainda sobre isso, nós temos essa vacina por enquanto em fase 2, porque ela vai começar a fase 3 aqui no Brasil. E já tem outras vacinas, a da Oxford principalmente, que já está na fase 3. Por que que foi feito o acordo com a empresa chinesa em uma vacina que teoricamente deve demorar mais para ficar pronta do que outras que estariam ou estão em fase mais avançada. Uma outra pergunta é sobre uma declaração do doutor Dimas Covas ontem numa live. Ele disse que São Paulo teria reaberto para a economia cedo demais, porque aqui nós temos ainda uma curva em crescimento, não em descenso, né? E isso teria ocorrido por causa da pressão dos prefeitos. Eu queria também uma opinião sobre isso do governador e do próprio doutor Dimas Covas. E também só em relação ao que foi dito aqui na coletiva, que pelo doutor Gabardo, que, né, quando que o isolamento poderia acabar, né, e ainda não tinha uma vacina no horizonte. Com uma vacina prevista para chegar no primeiro semestre do ano que vem, eu queria saber se a quarentena aqui em São Paulo, ela vai ser mantida até a vacina ficar disponível até o primeiro semestre do ano que vem. Obrigado.
Ô, William Cury, antes de passar para o doutor Dimas Covas, Will, eu vou mandar um pouquinho de chocolate, bem docinho, para sua casa, para você experimentar um pouco de chocolate, assim, diminuir um pouquinho a sua amargura. Acho que isso vai te fazer bem. Você sabe que eu respeito muito você como jornalista de muitos anos, antes de você ser profissional da TV Globo, mas nós estamos diante de um anúncio tão importante, tão significativo, não se pode duvidar do anúncio da importância da tecnologia, da ciência e do acordo feito com os chineses. E, obviamente, não é cabível imaginar que nós vamos manter uma quarentena no Brasil ou em qualquer outro país do mundo até que se tenha a vacina, viu? Com todo o respeito que você merece como bom jornalista que é. Dr. Dimas Covas.
Bem, Will, em relação à primeira pergunta, quer dizer, o Butantan, ele tem parcerias com muitas empresas, né? Na área do coronavírus, do desenvolvimento da coronavírus, nós queremos ganhar, né? Então, as empresas com as quais nós nos relacionamos têm as suas demandas e nós temos as nossas demandas. Quer dizer, essa parceria com a China, ela já é de uma longa data, como eu mencionei. Foi fruto dessa visita que nós fizemos à China. Nós pessoalmente fomos conhecer a Sinovac. A Sinovac tem interesses, é uma empresa privada, diga-se para começar. Ela tem interesses em co-desenvolvimento de outras vacinas com o Butantan. Então, essa é uma parceria já estabelecida. E veja, as condições que a Sinovac nos oferece nessa parceria são as melhores nesse momento. Quer dizer, outras estão oferecendo, sim, a AstraZeneca está, hein? Nós estamos conversando com a AstraZeneca, é uma tecnologia diferente, uma tecnologia que o Butantan não domina, tá? Então teria que incorporar essa tecnologia. Aqui não, nós estamos falando de uma tecnologia que é o nosso dia a dia. O Butantan já produz vacinas, já tem experiência, já desenvolveu vacinas com essa tecnologia. Mas a vacina da dengue, que é essa tecnologia, foi desenvolvida pelo Butantan. E foi comercializada, vamos dizer assim, a transferência de tecnologia dessa vacina para uma multinacional americana. Então veja, esse acordo, ele é do interesse do Instituto Butantan, é do interesse da Sinovac, é do interesse do governo do estado e é do interesse do Brasil e do mundo, por que não dizer assim? Porque essa vacina lá será distribuída na medida que ela foi produzida em massa para quem necessitar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ontem eu participei de uma conferência científica no Instituto de Estudos Avançados da USP. E lá foi discutido, tinha lá o Drauzio Varella, tinha outros professores, outros epidemiologistas. Então veja, o contexto que eu mencionei não foi esse contexto que você mencionou. Quer dizer, assista integralmente a minha participação que você poderá ter uma ideia do contexto, né? Não é esse contexto, te desculpa, viu, Will?
Obrigado, William Cury, pelas perguntas. Obrigado, doutor Dimas Covas. O segundo veículo é a CNN, com a jornalista Marcela Raul. Governador. Marcela, boa tarde.
Estou faltando a terceira página.
Olá, boa tarde a todos. Bom, em relação à vacina, claro, estamos todos esperançosos para que dê certo. Eu queria saber o que falta para dar certo, o que está na terceira fase, o que isso significa, essa terceira fase, depois de concluídos esses testes, a produção já inicia imediatamente, e aí vocês deram a data também do dia de junho de 2021, se tudo der certo, junho de 2021 começa a produção ou já teria no mercado brasileiro disponibilidade dessa vacina contra o coronavírus? Obrigado.
Obrigado, Marcela. Doutor Dimas Covas.
Bem, os estudos para aprovação de uma vacina, eles são em fases. A primeira fase é o pré-clínico, é quando você usa essa vacina em animais. No caso aqui, eles foram testados em macacos. Então, eu mostrei a referência que foi publicada na Science. Depois disso, vem a fase 1, que é a fase inicial, um número menor de voluntários, que é para você testar se a vacina tem segurança, se você não vai causar um grande problema para quem receber a vacina. Passada a fase 1, vai para a fase 2, que aí já é um estudo um pouco mais amplo, com um número maior de pacientes, mas ainda é um estudo intermediário. Aí você avalia já alguns aspectos da eficácia: produção de anticorpos, capacidade de neutralizar o vírus. E finalmente a fase 3, aí já é um estudo populacional. Você vai aplicar a vacina em um grande número de voluntários, em situação real, quer dizer, pessoas expostas à infecção, e vai ver se a vacina tem eficiência, se ela protege ou não. É sempre feito com o grupo controle e com o grupo de vacinados, de uma forma cega, e você vai abrindo o estudo para analisar exatamente esses parâmetros. Se a vacina se mostra segura e eficaz, ela vai para a fase de registro. Você registra na Anvisa, registra nos órgãos competentes. A partir do registro, você produz. Então, você entra com a vacina em escala industrial. Quer dizer, nós já temos a planta, nós já temos a capacidade de produção. Agora, nós precisamos ter essa fase de estudos clínicos para saber se a vacina é segura e eficaz. Se ela for, nós já podemos iniciar a produção muito rapidamente.
Por isso, rápida parada agora para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News.
Então, nós precisarão ainda usar
máscara. De volta agora para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. 1h17, seguimos acompanhando a coletiva do governo a respeito do combate ao coronavírus.
Pelo menos nesses grupos de maior suscetibilidade, de maior risco, como é o caso dos idosos, isso vai nos dar uma tranquilidade muito maior para o retorno à normalidade. É isso que muda com a vacina.
Obrigado pelo esclarecimento, pela resposta, Dr. João Gabardo. Will, obrigado, desculpe ter interrompido, você está entrando no ar agora. Vamos ao Fábio Diamante, do SBT. Fábio, obrigado pela paciência, boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Sobre a vacina, eu queria saber qual que é o... Existe um investimento do governo, do Estado, né? Qual que é o... Quanto que o governo investe para essa fase de testes? Queria também, para a gente deixar muito claro para as pessoas, depende ainda de uma terceira fase de testes. Queria saber, pela experiência do senhor, doutor Dimas, se a gente pode falar em porcentagem, quando se chega na terceira fase, a grande maioria dá certo, ou se 50-50, até para a gente não dar uma notícia que pareça que está resolvido o problema e ainda ele não está efetivamente. Por último, como é que é essa seleção dos voluntários? Será feita pelo Butantan ou isso vem um pacote encomendado da China? Obrigado.
Bem, obrigado pela pergunta. Essa fase de estudo clínico, fase 3, ela vai custar R$85 milhões. Nesse momento, ela vai custar R$85 milhões, que é investimento do Estado de São Paulo. Quer dizer, obviamente que uma fase de estudo 3, ela não é certeza de que a vacina vai funcionar. Mas você não entra numa fase 3 se você não tem as evidências de que ela funcione. Daí a necessidade dos estudos pré-clínicos, fase 1 e fase 2. Quer dizer, até então, até na fase 2, ela se mostrou muito efetiva. Ela realmente protegeu em todas essas fases contra a infecção. Então ela chega numa fase agora que é um desafio de campo, vamos dizer assim. Agora é para valer, quer dizer, 9 mil voluntários, vamos ver se protege, qual que é o grau de proteção, se ela é efetiva, e se isso acontece, nós vamos estar com a vacina na mão. Então é uma grande evolução, sem dúvida nenhuma, e quando as vacinas chegam nessa fase, isso significa que já foi feito um grande investimento nas fases anteriores. Então ela é promissora, sem dúvida nenhuma, e é por isso que nós estamos realizando esse grande estudo.
Obrigado, doutor Dimas. Fábio Diamante, obrigado. Ele quer complementar, por favor.
Sobre os voluntários, que eu perguntei para o senhor.
Sobre os voluntários. O Butantan, ele já utilizou 16 centros de estudos clínicos pelo Brasil todo para fazer a vacina da dengue. Então, a ideia é acionar os mesmos centros, que o Butantan já tem experiência,
E os critérios são critérios internacionais, quer dizer, esses estudos eles são controlados internacionalmente. Existe uma autoridade que controla o estudo, tá certo? Existe quem realiza, quem aplica e quem controla, tá certo? Então isso é padrão internacional. Os critérios de inclusão, os critérios de exclusão são definidos em conjunto com o pessoal da China, e o Butantan é o líder do estudo. Quer dizer, o estudo é do Butantan.
Obrigado, doutor Dimas. Fábio, antes de concluir, vou passar a palavra para um comentário do doutor Sérgio Simena. Doutor Sérgio, por favor.
Eu queria só fazer um comentário para que vocês tenham a compreensão que para você ter uma vacina, na média, a gente leva em torno de 10 anos. É claro que não vai se acontecer isso em relação à Covid-19. Então, o tempo urge, a pandemia tem mostrado a necessidade, como nós tivemos na época de influenza do H1N1 em 2009, nós também pensávamos que estaríamos com 10 anos para guardar uma vacina. E pelo contrário, nós tivemos também prazo recorde, foi efetiva, acima de 85% da população teve eficácia, e essa é uma tentativa que tem que ser colocada como uma possibilidade de sucesso, visto que nós não temos drogas até o presente momento terapêuticas. Então, essa vacina, ela tendo esse sucesso para o primeiro semestre de 2021, seria uma coisa muito rica para nós, como população mundial, receber a possibilidade de você se proteger de uma maneira efetiva, além das medidas preventivas que eu havia comentado. Então, isso tem que ficar um pouco claro na cabeça de todas as pessoas, o tempo de demora de uma vacina para ser confeccionada. Nós estamos correndo contra o tempo, e isso é a ciência que está se envolvendo, e nunca se publicou tanto sobre Covid-19, sobre um tema, em tantas as revistas médicas. Hoje parou-se a literatura médica para se focar realmente numa patologia única. Então, essa seria a minha complementação, governador.
Obrigado, doutor Sérgio, pela intervenção. Doutor Dimas, para complementação ao Fábio de
Amor. Foi um bom exemplo, H1N1. Foi um grande desafio. E naquele momento, o Butantan participou desse grande desafio, foi o que produziu aquela vacina naquele momento. Também numa situação de muita crise do ponto de vista epidemiológico, de muita crise no sentido de número de pessoas infectadas. Então, nós temos essa experiência anterior.
Obrigado, doutor Dimas Covas, Fábio Diamante do SBT. Obrigado mais uma vez. Próxima pergunta é da Rádio Jovem Pan e também TV Jovem Pan. Jornalista Nicole Fusco. Nicole, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, quando a gente fala em escala, né, de produção da vacina, de quanto que a gente está falando? Eu não sei se se contabiliza por dia, por mês, por semana, mas de quanto que a gente está falando de número de vacinas? E quais grupos seriam vacinados primeiro, né? E se as pessoas que tiveram já contato com esse vírus também receberiam a vacina em algum momento dessa campanha? Obrigada.
Bem, a capacidade de produção, nós estamos falando de milhões para atender a população. Quer dizer, na nossa fábrica de gripe, nós produzimos 1 milhão de vacinas por dia. Então, nós estamos tratando de produção em larga escala, né? Ou seja, para atender, de fato, a população do Brasil. O segundo aspecto que diz... Assim, o estudo clínico, ele tem que atender, né, aos critérios de estudar as faixas da população, né? As faixas... crianças, jovens, né? Ou seja, tem que ter uma representatividade, né, para ser incluído nesse estudo clínico. Né? Então, o estudo clínico ele não seleciona previamente quais pessoas, mas sim grupos populacionais e principalmente os grupos que são expostos. Tá certo? Quer dizer, vai ter velho, vai ter jovem, né? Ok?
Não tenha sido clara, mas em relação... depois se a vacina de fato for eficaz e... tiver essa produção, tiver essa campanha de vacinação, quais grupos seriam prioritários nessa campanha?
Olha, uma vez chegado nessa fase, os grupos de maior risco, né? Como é hoje na vacina da gripe. Quer dizer, ela sempre começa pelos grupos de maior risco, aqueles que estão mais expostos e que têm problemas em termos da infecção em si, né? Então, os idosos, os pacientes com comorbidades e assim por diante, né? Os riscos que são identificados hoje.
Obrigado, doutor Dimas Covas. Obrigado, Nicole Fusco. Agora vamos a uma pergunta não presencial, online, do jornalista Vitória Abel, da CBN. Saudade de você, Vitória. Temos que não vejo você. Bem-vinda, boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde, governador. Suas coletivas são muito cedo, eu trabalho à tarde, então só eventualmente que eu participo. Bom, governador, a minha pergunta é um complemento já do que os colegas disseram. Primeiro, uma dúvida com relação a isso. Essa vacina, ela está na fase 3, coloca ela, então, portanto, na mesma fase de outras 10 vacinas, e também, inclusive, na vacina que é desenvolvida pela Unifesp e pela Oxford. O que torna essa vacina, então, tão especial e o que deixa vocês tão otimistas? Queria entender se é justamente o fato do Butantan já ter essa tecnologia pronta, é isso que diferencia? O que deixa essa vacina tão especial com relação às outras que já estão aí em desenvolvimento? É com relação ao investimento público que o doutor Dimas Covas mencionou de 80 milhões, queria saber exatamente de onde que vai sair, se são recursos já separados para o coronavírus ou se isso vem do Tesouro Estadual. E uma pergunta também com relação à negociação com o governo federal. Caso dê tudo certo, essa vacina fique pronta, como que funcionaria essa distribuição via governo federal, né? Como que isso voltaria para o Ministério da Saúde? Essa negociação, essa via de negociação está aberta? Isso é possível? Já foi pensado pelo governo estadual? E se me permite, governador, queria aproveitar a oportunidade de estar aqui. E uma última pergunta. Com relação a verbas, insumos que vocês têm negociado com o governo federal, de tudo que vocês pediram aí para o coronavírus, o que realmente foi recebido pelo Estado, o que ainda não foi recebido pelo Estado, e se não foi recebido, de que forma que o Estado tem se virado para conseguir essa verba que não vem do governo federal? Obrigada.
Obrigado, Vitória Abel, da Rádio CBN. Ficou um tempo sem estar aqui conosco, veio também, já mandou, vai ganhar também música no Fantástico. A última pergunta será respondida pelo Dr. German sobre os insumos e equipamentos destinados pelo governo federal. As duas primeiras perguntas, obviamente, o Dr. Dimas está habilitado para a resposta. Dr. Dimas.
Bem, todas as vacinas que o Butantan produz são destinadas ao Programa Nacional de Imunização do governo federal, que é o maior programa de vacinação pública do mundo, né? Nós temos que frisar isso. O Brasil é exemplo em termos de vacinação. Ele tem uma cobertura universal gratuita de vacinas, o maior portfólio de vacinas. Então, veja, essas vacinas, elas são destinadas ao SUS do Brasil, através do Ministério da Saúde, ao seu Programa Nacional de Imunização. Agora, a contribuição do Estado de São Paulo, né, nesse programa, né, é a maior. Quer dizer, somente com essa questão da vacina da gripe hoje, né, é o maior volume de vacinas entregue ao Ministério, né? E essa vacina, uma vez passadas as fases de desenvolvimento, entrando em produção, né, essa negociação para a introdução da vacina no Programa Nacional de Imunização terá que ser feita com o governo federal. Quer dizer, o Estado, ele não detém o programa em si. É um programa nacional para todos os brasileiros. A outra questão qual a relação dessa vacina em relação ao estado de outras vacinas. É uma das vacinas que está mais desenvolvida, mais próxima de chegar às pessoas, né? Existem outras vacinas, como foi mencionado aqui, a vacina da Oxford. Existe uma nos Estados Unidos, de uma empresa chamada Moderna. Então, são três vacinas que estão numa fase muito adiantada de desenvolvimento. Então, agora nós vamos ver qual vacina será mais eficaz e mais eficiente. Então, nós estamos, vamos dizer assim, numa corrida, uma corrida do bem. Quer dizer, qualquer uma dessas vacinas será útil e o Butantan mantém essas conversações abertas.
Obrigado, doutor Dimas Covas. Vitória, vamos agora à última das suas perguntas, que será respondida pelo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Guerra.
Obrigado, governador. Esta participação, digamos assim, do governo federal durante o combate à epidemia aqui no Estado de São Paulo tem várias facetas, vamos dizer desta maneira, né? Primeiro, ele nos enviou um recurso financeiro da ordem de 330 milhões, que era o equivalente ao teto MAC que nós temos aqui no estado, alta complexidade. A segunda questão foi de 1,1 bilhão, que também foi distribuído diretamente uma parte às prefeituras, sem a participação efetiva do estado, mas de qualquer forma dentro do estado de São Paulo. Foram 600 respiradores, ventiladores, respiradores, 80 leitos dentro do Hospital das Clínicas, que foram alugados e colocados no Hospital das Clínicas, leitos de UTI, com respirador, monitor, leito completo. Existe a habilitação do leito que passa a ser de UTI. Normalmente, isso é feito e demora um certo tempo, às vezes um ano. No caso da epidemia, isto foi feito de imediato. Então, foram habilitados, e esse um ano, que às vezes pode demorar, fica por conta do Tesouro do Estado de São Paulo, até que esta habilitação ocorra. No caso agora da epidemia, foram habilitados 2.500 leitos e ainda estão para ser habilitados 1.441 leitos, que dá a receita referente àquilo que é gasto dentro de uma média para as instituições filantrópicas e associadas ao SUS. Obrigado.
Obrigado, doutor Guerra. E Vitória, apenas complementando a nossa relação, embora você não tenha perguntado, mas apenas para complementar, porque eu julguei bastante oportuna todas as perguntas, e essa em especial, com o atual ministro interino da Saúde, é muito boa e muito positiva. Ele tem sido correto com São Paulo e eu tenho elogiado isso, inclusive, publicamente.
Bom, está aí o pronunciamento de hoje da equipe de combate ao coronavírus do governo estadual, destacando em especial a produção, o início da produção de uma vacina contra o coronavírus aqui em São Paulo, uma parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Se tudo der certo, a vacina deve ficar pronta até junho do próximo ano, logo já no primeiro semestre de 2021. Os primeiros testes já começam a acontecer com pelo menos 9 mil voluntários dentro de 3 semanas. Essa é a fase 3 já da vacina, que custou ao estado 85 milhões de reais. O Jornal da Manhã, segunda edição de hoje, termina agora. Valeu pela sua companhia. Você segue bem informado na companhia do Esporte em Discussão. Boa quinta-feira pra gente e até amanhã.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Obrigado, estamos chegando com o Esporte em Discussão, 11 de junho de 2020, hoje é quinta-feira, amanhã dia dos namorados, e daí, né? É um dia normal como qualquer outro, né? Hoje Corpus Christi, mas o feriado foi lá atrás, né? Então hoje é um dia normal também para todo mundo, praticamente tudo aberto aí, tá todo mundo, tudo aberto não, né? Tudo aberto que eu digo, todo mundo trabalhando, né? Para aqueles que costumam emendar, tirar o dia como se fosse um dia normal, não é, porque lá atrás o feriado foi emendado, lá atrás quando tentaram achatar a curva, que não adiantou para muita coisa, né? A pandemia continua deixando todo mundo de cabelo em pé, ainda mais com essa notícia que a vacina vai demorar um pouco mais, como a Jovem Pan acompanhava há pouco a entrevista coletiva do governador Dória e de outras autoridades. Mas vamos aqui falar um pouquinho de futebol e de forma resumida vai ser um pouco mais enxuta esta edição do Esporte em Discussão. Tá ali o Bruno Prado, José Manuel de Barros, Nilson César, boa tarde coletivo para os três. E vamos já emendar o primeiro tema para a gente correr aqui. Deixa eu colocar aqui Diogo Mesquita, que me mandou os temas aqui. O Corinthians com o Natel, né? Com o Léo Natel, jogador que estava com vínculo terminando com o São Paulo Futebol Clube, 23 anos, jogou no Fortaleza, no futebol do Chipre. Muito obrigado, Mesquita, com o Corinthians, então, como eu disse, né? Então, é um atleta que vem para jogar no Corinthians de graça, apenas acertando salários. É o que o André Sanches tinha dito. O Corinthians não tem bala para fazer contratações, mas quem estiver livre na praça, o Corinthians entra para brigar, pagar salários. E é um atleta que vem para jogar no Corinthians. Teve poucas chances no Morumbi, né? Não teve muita chance, não. Era um investimento do São Paulo para que ele pudesse vingar como profissional. Em 2017, disputou competições pela equipe sub-20, Copa São Paulo. Mas não vingou muito, não, com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Foi até indicação do Ceni pro Fortaleza, mas agora chega para jogar pelo Corinthians. O que você quer falar do Léo Natel? Ele chega com esse rótulo, né? Muitos acham que pesa. A torcida rival costuma não aceitar muito bem. Sai do São Paulo para jogar o Corinthians. Vai ter que jogar muita bola para provar que não pulou de um clube para jogar no outro, que não é traidor, essa coisa toda. E você, o que pensa sobre o garoto agora com a camisa do Corinthians, Bruno Prado?
Bom, ele jogou muito pouco, como você falou. No São Paulo, eu lembro dele entrando em um jogo só, oficial no profissional. E até era o Rogério técnico, ele entrou uma vez. E no Fortaleza ele também, como você falou, o Rogério pediu a contratação dele lá e ele não foi titular no Fortaleza, né? Ele não conseguiu ser titular absoluto lá. Lembro um pouquinho dele em Copa São Paulo. Sim, é um jogador bem normal, não dá para garantir que ele seja melhor que o Janderson e que o Everaldo. São jogadores que estão lá no Corinthians hoje. Então ele vai lá, vai compor elenco, não deve ser um salário muito alto. Esse pré-contrato já estava assinado há alguns meses, né? Porque terminava agora o vínculo dele com o São Paulo, ele estava emprestado, mas assim, não acho que ele vá acrescentar algo ao Corinthians. Talvez o Corinthians tivesse na base alguém do mesmo nível, mas dos que hoje jogam no profissional, não vejo o Léo Natel claramente acima de Janderson e Everaldo. É do mesmo nível, aí pode ser que dê certo, dê errado, mas é no mínimo no mesmo nível, né? Se não for até um pouquinho abaixo, porque esses dois já jogaram mais no profissional.
José Manuel de Barros, fala, Zé.
Bom, nunca vi o Léo Natel jogar. Nem da base, nem no profissional, nem nada. O Léo Cittadini devia jogar no Corinthians, e não no Santos, nem depois no Atlético Paranaense. O Léo Natel devia jogar no São Paulo, né? Mas é brincadeira isso, gente. Eu acho que não tem nenhum problema eles jogarem em qualquer clube que eles desejarem e que desejarem o futebol deles. Não conheço o Léo Natel, mas eu reconheço que o Corinthians, neste momento, precisa de contratar jogador sem custo, de graça. Não tem que pagar para contratar, aí dá para jogar no Corinthians. A situação financeira está tão terrível, está tão complicada, que se tiver algum custo, não dá para encarar, não, viu, Márcio Espimpa?
Nilson César, você também apostaria suas fichas aí no Léo Natel para um clube grande? No São Paulo teve poucas chances e agora chega para jogar no Corinthians, nessa fase no Corinthians também, né, Nilson? Atrasando salário, não tem grana para fazer grandes contratações, aí cabe o Léo Natel?
Oi, Espípulo, um abraço pra você. É o seguinte, aí trata de dar um presentinho pra sua mulher, dia dos namorados, rapaz. Você é munhecão, rapaz.
A gente já passou dessa fase, né, Nilson? A gente já passou dessa fase, é igual você, Nilson. É ela no quarto, a gente na sala. Elas na sala, a gente no terraço. É brincadeira.
Isso na sua cabeça de pudim, porque eu vou dar o meu presente pra minha mulher depois de 35 anos de casada.
Permutão, né?
Quem tá livre no pedaço, quem tá na pista é só o Bruno Prado aí, entendeu? É
verdade.
O resto, todo mundo estamos com namorada. É o seguinte, presta atenção. Léo Natel é o que tem pra hoje pro Corinthians. Gente, não adianta. Corinthians tá com a realidade dele. E a realidade dele é o Léo Natel e mais nada. E outra coisa que eu preciso corrigir você, viu? É o seguinte, se o rapaz começar estar bem no Corinthians, aí os caras gostam, esquecem que Natel é sobrenome do São Paulo, esquecem tudo isso, depende do que ele jogar, mas o Léo Natel é a realidade atual do Corinthians, e tá certo, hein? Tem que ir dentro dessa realidade, já disse aqui, tem que priorizar o pagamento das dívidas. Agora você tá errado, hoje é feriado, aqui em Sorocaba, aqui
aí
Sorocaba,
não anteciparam. Na
Soiaba. Foi na capital que foi adotado isso, antecipação, mas aqui no interior é feriadão, viu?
Aí tá
tudo. Nos outros estados também.
Como é que é, Zé?
Nos outros estados também é feriados.
São Paulo que tentou achatar a curva, né? São Paulo tentou achatar a curva. Não adiantou muito, não, né? Mas tem. Fala, Nilson.
Só pra dizer 10 segundos aqui. Sabe o que teve na madrugada de ontem pra hoje, que é feriado? nesta quinta-feira. Sabe o que teve aqui em Sorocaba?
Você não vai falar que teve festa.
Ah, então, foi isso que eu ia falar. Uma festa com 500 jovens. 500 jovens. Só está subindo o número de casos. E aí, pela internet, os caras se reuniram. E duas, três da manhã, a polícia foi acabar com a festa. Numa chácara aí. 500 jovens reunidos numa chácara. É mole o que mais? É pouca indisciplina? Ô povo indisciplinado, rapaz. Por isso que a Alemanha já abriu tudo, a Itália, a Inglaterra. Claro, é questão de... O Japão. O Japão tem pouquíssimos mortos. É tudo uma questão de disciplina.
Isso que é dose, né? A reabertura parcial do comércio, Vicente e tal, filas e mais filas no comércio. É duro. Aqui você tem que ter uma paciência quando você lê algumas coisas, que senão te embrulha o estômago. Se não tiver cabeça... O pior é que essas pessoas não estão só se prejudicando. Elas prejudicam ao próximo também. Exato, entendeu? Que elas contaminam as outras pessoas, entendeu? E nós não vamos sair do lugar, gente. Nós não vamos sair do lugar assim. O Zé Emanuel levantou o dedinho. Fala, Zé.
Já que é para contar o que tá vendo, eu tava muito calor, falei, vou dormir de janela aberta, mas não deu. Tem um posto de gasolina a uns 100 metros aqui. Galera, e antes da pandemia, era tradicional ali, pessoal compra lá dentro e bebe ali fora, nos carros, no posto ali. Cara, que converseiro, uma hora, duas horas da madrugada, um monte de gente. Ou seja, essa falta de respeito, de consciência, é um complicador gigante. Vacina, gente, só o ano que vem. Mesmo que descubram vacina em setembro, como algumas notícias otimistas dão conta, produção e uma série de coisas, vai chegar o ano que vem para as pessoas tomarem essa vacina. Até lá, uso de máscaras, distanciamento social. Você precisa ir num lugar que está aberto para comprar alguma coisa, vai rapidinho e volta. Mas se tiver lotado de gente, não entra, volta para trás. Você evite aglomeração, mantenha a distância. Precisa haver educação, consciência. Senão, não adianta. Tem estado que estava controlado e que eu acompanho bem aí, que a coisa estava tranquila e que as autoridades começam a se desesperar porque o aumento no número de casos, de óbitos, chegou a 80%, ou mais até. Ou seja, começa a subir. Mas por quê? Reabre um pouquinho para tentar salvar a economia, alguns aspectos, mas ninguém tem consciência, educação, cara. O que eu vi de gente de máscara no queixo, batendo papo, é uma grandeza. Ou seja, é necessário usar máscara e manter distanciamento até que as pessoas estejam vacinadas.
É muito complicado, é muito complicado mesmo. 1h46, vamos falar do Romarinho, que conseguiu a liberação lá na Arábia Saudita, salários atrasados. Tem uma movimentação até em rede social aí de torcida uniformizada pedindo a contratação do atleta para o partido do Corinthians. Não é barato. Ele ainda tem mercado fora do país e brigar com a moeda estrangeira nessa hora, né? Ah, mas o Romarinho ganhava 400 mil euros lá fora, tal, não sei o que. Pô, como é que você vai fazer a conta aqui do Corinthians? O Corinthians nem sonha em chegar perto disso. Então, por mais que não seja num centro que ele queira jogar, qualquer vezes cinco que você faça a conta, seduz o cara mesmo para jogar no time menor, um time que não seja Corinthians. E é só o Romarinho, né? Com todo o respeito. Ah, mas fez gol no Palmeiras contra o Boca, isso. Já faz muitos anos e cansamos de ter exemplos aí de clubes que repatriaram jogadores pensando no passado e esses jogadores não foram sombra do que jogaram no passado, né? Podemos citar aí Jadson, podemos citar aí Hernanes nessa passagem atual com a camisa do São Paulo, o Coquinho Wilson aqui, nosso operador, me lembra de Valdívia com a camisa do Palmeiras e tantos outros, né? E aí, Romarinho no Corinthians, você faria esse esforço para tentar o Romarinho? Oh, isso aí já foi, a água já passou por baixo da ponte, vamos atrás de novos ares, Bruno Prado.
O Romarinho, ele está há 6 anos, né, nesse mercado Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar. Ele saiu em 2014 do Corinthians e agora estamos em 2020. E ele, assim, você citou com razão jogadores que hoje já não estão no ápice, né? Você citou Jadson, Hernanes, o Valdívia. E o Romarinho nunca foi nem do nível desses caras no ápice, né? O Romarinho, ele sempre foi um jogador mediano, um bom jogador, ok? Teve uma passagem boa no Corinthians. Mas, assim, não é um cara que muda o nível de um time. Ele pode até chegar, dar certo, jogar no Corinthians ou em outro clube do Brasil, mas se tiver que fazer esforço, eu não faria. Assim, se for uma condição boa, ah, ele está livre, é um salário ok, que dá para pagar, tudo bem. Mas se precisar de esforço, eu não faria esforço, não.
E aí, Zé? Romarinho, sim ou não, Zé?
O Romarinho é o seguinte, ele mandou muito bem naquele Mundial, lembra que a gente viu? Até surpreendeu, jogou demais lá. Mas a questão é financeira de novo, né? Geralmente quando o cara volta do exterior, volta querendo ganhar uma bala. E aí não é a fase do Corinthians para contratar, principalmente o Romarinho. Não é isso tudo e provavelmente o que pedir aí não vai valer.
Nilson César, Romarinho ano sim ou Romarinho não?
Ano de eleição, o Corinthians tá com uma metralhadora, dando tiro para tudo quanto é lado. O Pardal que acertar tá bom. E é isso aí.
É verdade, né? Tem que mirar nos curió aí e tal, coisa melhor, né? É. Mas Pardal não dá, né? Vou falar do São Paulo, é outro, hein? O São Paulo tá endividado, a conta não fecha, não sabe como vai pagar os caras, mas de novo o nome do Miranda circulando por aí. Não, que o Miranda interessa, pode chegar, é um nome que agrada a diretoria para jogar e encerrar a carreira no São Paulo Futebol Clube. Não é o mesmo Miranda que conquistou coisas importantes no São Paulo. Mesmo assim, dá para sonhar, Bruno Prado? Ou é melhor acordar desse sonho, despertador toca para não fazer besteira, Bruno?
Ah, o Miranda foi um zagueiro top, né? Outro nível, mas ele tá ele já tá num momento de mais de fim de carreira, tá na China, né? Ele chegou na China no meio do ano passado, em 2019, ele tá um ano lá. E o futebol chinês tá parado, né? Então ele pouco jogou ali no futebol chinês. Em 2020 não jogou, né? Jogou uma parte de 19, em 20 não jogou por causa do coronavírus. Então não sei se é tão simples assim ele sair de lá. Claro que ele livre, ele querendo encerrar a carreira, e quando o cara quer encerrar a carreira é uma outra condição financeira. Ele jogaria, acho que ainda bem, por alguns anos no futebol brasileiro. Mas ele tem contrato na China, jogou pouco lá, então acho bem difícil. E hoje São Paulo tem uma boa dupla de zaga, Arboleda e Bruno Alves. Não é uma necessidade absurda, só numa condição bem favorável mesmo, em que ele venha para encerrar e já em outra condição.
Miranda cabe no São Paulo? Jogaria, Zé Manuel? Ou pelo investimento, você acha que não vale a pena?
Não, é um baita de um zagueiro. Foi um baita de um zagueiro. É, seria tecnicamente uma grande contratação, mas o momento acho que não é o adequado. O São Paulo, a não ser que seja para reposição. De repente o Arboleda vai embora, o Bruno Alves, alguém vai sair, aí precisa repor. Aí se o dinheiro der, se ele aceitar ganhar bem menos do que ganha lá na China, pode se conversar, né? Mas se for para acrescer o que já tem, eu acho que o momento não é esse. O momento não é agora.
Tem suco ainda essa laranja? Tem caldo, Nilson César?
Ô, Espírito, você que é um moço bem informado, você que é um moço aí de São Paulo, bem informado, entendeu? Moço esclarecido. Me diga lá, já tem neto ou não?
Não, ainda não.
Não tem ainda não, né?
Não,
rapaz, São Paulo fala umas besteiras. O que o Bruno falou é verdade, é uma das melhores coisas que tem em São Paulo é a dupla de zaga. O Bruno Alves e o Arboleda, pra que vai trazer o Miranda agora em final de carreira?
35.
Já vai entrar aquele lateral espanhol lá. Aquele tá lá,
35.
Já tem quase bisneto. Vai entrar o Daniel Alves com o Neto. O Miranda com o Neto também. Como é que faz?
35 anos.
Quanto?
35, 3.5.
Já pode ter netinho. Se trabalhou cedo, logo, né? O negócio, já pode ter netinho, velho.
Se a família for rápida, praticar bastante...
Então, eu não traria, não. Não precisa para a posição de zagueiro do São Paulo agora. E é caro, jogador caro demais para o São Paulo.
Se for praticante, que não assiste televisão, só fica no movimento ali, tipo Bruno Prado, assim, ela BBB embaixo do edredom, pode ser que já tenha neto, sim. Miranda, toda janela, o São Paulo fala de Miranda, hein? Toda janela de transferência é Miranda. Ah, São Paulo quer Miranda, São Paulo quer... É igual o papo do Caleri. É o Daniel Lian que inventa essas conversas aí toda hora. Não, chegou o momento de janela. Não, porque o São Paulo quer o Caleri. São Paulo quer o Caleri. Meu Deus do céu, vamos parar com essa história aí, meu. Vamos virar o disco. Precisa de assunto novo, hein? No Palmeiras, Alex faz estágio e pretende virar treinador. Esse jogou uma bola, hein? Eu lembro, o Nilson César até postou esses dias aí. Você postou na sua rede social, né, Nilson César? Dos dois... Atenção, Alex! Um chapéu... Dois chapéus em cima do São Paulo! Você quer bater? Gol!
Brincando, tô brincando. Foram dois chapéus lindos e o golaço do Alex em cima do Rogério Ceni, a zaga do São Paulo, um gol que marcou lá no Morumbi. Daria um bom treinador? Fale você então, Nilson César, já que eu falei do gol que você transmitiu, Nilson César.
Daria. O Alex já está fazendo estágio como comentarista também, aprendendo a didática da coisa, né? Porque não adianta treinador. O treinador Falcão uma vez falou isso, é verdade. Pode jogar a bola que quiser. Se ele não souber passar pro seu comandado, não adianta nada.
Maradona, então, né? Não é também... bom técnico, né?
Como é que é?
Maradona, né? Não é. Né? Não... Maradona é técnico.
É isso aí. Então, o cara tem que ter didática para saber passar, tem que ser líder de grupo, tem que ter liderança com o grupo, tem uma série de fatores que marcam um grande treinador. Eu torceria para que o Alex fosse o grande treinador, porque ele tinha uma visão de jogo, de campo, negócio. Um dos maiores pecados foi o Alex não ter disputado uma Copa do Mundo, né? Isso foi um dos maiores pecados na história do futebol, o Alex não ter jogado uma Copa do Mundo. Eu torço para ele, já fez o estágio aí, tá fazendo aí como comentarista também, né? Quem sabe dê um bom treinador. Torço demais pro Alex, sim.
Muito inteligente, Alex. Ficou fora da Copa, não foi levado pelo parceirão dele, o Felipão, né? E aí, Zé Manuel, cara inteligente, acima da média, ótima técnica, jogou demais. O Alex pode dar bom treinador, Zé?
Pode, assim, eu me lembro sempre do Falcão, que teoricamente ele te explica tudo de futebol, sabe tudo, sabe muito, enfim, mas não conseguiu transformar o conhecimento dele na prática como treinador de futebol. Aí veio o Felipão, que foi um grosso como jogador e é campeoníssimo, né? O Luxemburgo também, como jogador, não foi jogador de seleção, top, assim, mas como treinador, um dos melhores que eu já vi trabalhar, né? O Alex tem uma cabeça muito boa, sabe muito de bola, trabalhou com grandes treinadores. Quando ele cita os treinadores que ele pega para se espelhar, assim, são nomes fantásticos, com grandes trabalhos, tem tudo para dar certo, né? Vamos ver na prática agora se ele consegue passar todo o conhecimento que ele tem para o restante do grupo, administrar o grupo, aquela coisa toda.
E você, o homem do edredom, o que você acha? O Alex pode ser um grande técnico, Bruno Prado?
Pode, ele está se preparando para isso. O Alex, eu já acompanhei o trabalho dele como comentarista e também sigo nas redes sociais. Claro que é bem diferente você ser treinador do que você ser comentarista, mas eu falei isso porque eu gosto das ideias dele, do que ele fala de futebol e da consciência que ele tem de que para ser um treinador ele precisa se preparar. Ele não é porque ele jogou por muitos anos e ele já está pronto para ser um treinador. E se ele entrar no mercado, aí se ele vai ser um grande treinador ou não, depende não só do talento dele ou do conhecimento dele. Principalmente aqui no Brasil, em que trocam muito de técnico, e às vezes trocam o cara sem nem saber por que está trocando, depende muito de dar um pouco de sorte também, de cair no lugar certo, na hora certa. Esse fator, num lugar que troca tanto de técnico, pesa também. De você, o Tite mesmo, vai, para dar um exemplo do cara que está na seleção. Ele surgiu no Grêmio lá em 2001. Ele tinha sido campeão no Caxias em 2000, foi bem no Grêmio, e depois ele só conseguiu se acertar no Corinthians em 2011. Ele ficou uns 8 anos, que ele se acha que em 2003 do Grêmio, rodando de um lugar para o outro, e ele já era bom. Só que aí no Corinthians ele caiu no lugar certo, na hora certa. Então, aí ele pôde mostrar o trabalho dele. Então, depende muito disso também.
Vou falar do Santos, nessa reta de chegada do esporte em discussão, que hoje foi mais enxuto, que teve entrevista do governador João Dória e também de outras autoridades, e a Jovem Pan acompanhou. Então a gente está um pouco mais corrido com o horário. O Santos dando adeus para Evandro, que não vai ficar. Aqui nas redes sociais dá para perceber que a maioria dá graças a Deus. Já vai tarde, não deveria nem ter vindo. E vocês, o que acham? Não acrescentou muito não, rapaz, no Santos, e não vai fazer falta, José Manuel de Barros?
Eu acho que é um daqueles que a torcida não vai ficar com saudade, não. Mas é mais um que pode chegar, por exemplo, no Atlético Paranaense, que está tentando a contratação, se acertar com ele, que chega lá e arrebenta. Pode acontecer. Né? Os caras não jogam bem em outros lugares, chega no Atlético e acaba jogando. Mas no Santos, acho que não vai. A torcida não vai ficar morrendo de saudade dele, não.
O possante Evandro, Nilson César, já pode esvaziar o armário de tarde?
Este não foi indicação do seu amigo Sampaoli?
Esse já tava lá, né, quando o Sampaoli chegou, né?
Eu não lembro, rapaz, mas muito ruim, fraquinho demais, entendeu? Pode até, é o que o Zé tá falando aí, às vezes dá liga em outro time aí, vai para um outro time e dá certo. No Santos não deu certo o Evandro, não. É um jogador nota 5,5, 6. né? De repente vai para um outro clube aí e se encaixa. Mas no Santos não vai fazer muita falta, não.
E hoje, além dos caras serem uma nota, como disse o Nilson aí, mediano, né? Os caras querem a bala para jogar em clube grande. É impressionante, eles querem salário de top para acertar e ficar, fazer uma renovação de contrato. É duro. E aí, Bruno Prado, fale do simpático Evandro.
Ah, ele é um jogador bem comum, né? E o contrato acaba, aí o Santos não vai renovar, que é bem normal. Com o Sampaoli ele jogava mais do que com o Gesualdo. O Sampaoli punha para jogar bastante e até teve um ou outro bom jogo, mas nada demais. E com o Gesualdo ele joga muito pouco. Eu vi outro dia, ele jogou de 12 jogos que o Santos fez no ano, ele jogou 5 e nem todos como titular, a maioria entrando. Então, ele está com pouco espaço e deve voltar para o Atlético, onde ele começou. Ele era daquele time que foi vice-campeão da Libertadores.
É, e o Santos sem dinheiro deve perder outros jogadores, né? Não é só esse, não. Deve perder outros jogadores, vai ter muita dificuldade pra voltar, né? Nós temos que fechar, né, Wilson? Temos que fechar, né?
Acabou.
Nós vamos falar amanhã ainda do Campeonato Espanhol, que a bola volta a rolar e a Jovem Pan vai transmitir no final de semana. Vamos falar dos clubes aí, essa possibilidade de voltar o futebol nessa reunião inicial que já teve, e esse protocolo sendo discutido com as autoridades. Amanhã tem mais esporte e discussão e a gente vai falar sobre isso hoje. Como eu já disse, foi uma edição mais enxuta, mais compacta, por causa da entrevista coletiva que aconteceu do Dória, governador de São Paulo, e de outras autoridades. O tema continua sendo muito debatido, que é a pandemia. Volta hoje o Campeonato Espanhol, temos clássico, né? Sevilla e Betis, e a Jovem Pan no final de semana vai continuar com todas as informações do futebol na Europa e com bola rolando aqui na Jovem Pan. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Foi assim na semana passada, campeonato alemão. O Nilson César vai voltar a transmitir. O Nilson César levantou o dedinho, estava olhando para frente aqui. Fala, Nilson!
Ah, só informando, o jogo é sábado, Mallorca e Barcelona, jogão. Parece que o Messi vai jogar, porque voltou a treinar, né? Treinou. Mallorca e Barcelona, 5 da tarde, e depois o Fausto Favara vai transmitir
esse jogo. Aí é meu garoto!
É isso aí, meu garoto! E aí, domingo, 2:30 da tarde...
Aí é o meu pai-pai!
Transmito, vou transmitir para vocês, Real Madrid e Eibar. Olha que legal o final de semana, hein? Barcelona no sábado às 5 da tarde com o Fausto, e domingo eu transmito Real Madrid 2:30 da tarde, fim de semana de futebol. E que volte logo o Paulistão, para de enrolar, já dá pro mês de julho, na metade de julho, voltar o Campeonato Paulista.
É o nome do podcast, esse é meu garoto, esse é meu pai-pai, é meu garoto, é meu pai-pai, é meu garoto, é a música do podcast. Vou fechar, tchau José Manuel de Barros.
Tchau, abraço, Espírito.
Tchau, Bruno Prado.
Tchau, até mais.
Cuidado com o edredom aí, hein, Bruno Prado. Dá uma dor de cabeça isso. Tchau, Nilson César.
Tá na pista, Brunão. Abraço, abraço.
Tá louquinho, Fafarufa. Tchau, galera. Vem aí o Jornalismo Jovem Pan. Muita informação e prestação de serviço pra você. Muito obrigado pela companhia. Até mais. Amanhã tem mais esporte e discussão, hein? Tchau.